Bom dia a todos. Queria agradecer ao senador Rodrigo Hollenberg, presidente dessa Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, pelo convite à CNI para vir a este plenário para falar sobre a questão de inovação e sustentabilidade. Eu ocupo na CNI o cargo de diretor de inovação e sou uma figura até fácil nos comitês de ciência e tecnologia. Nesse comitê de meio ambiente, é a primeira vez, agradeço o convite. E é importante falar sobre a associação que temos entre inovação e sustentabilidade. Porque, a princípio, parece uma associação tranquila, fácil de ser associada, quando, na verdade, ela é mais complexa do que podemos imaginar. Pela própria definição de inovação, o que é inovação? Inovação não é só encontrar algo novo. Encontrar algo novo, encontrar um novo produto, um novo processo novo, isso é apenas parte de um processo inovador. A inovação ela acontece quando esse algo novo ele gera valor de mercado. Há umas duas, três semanas, tive um seminário no MIT em que o professor, aliás, tinha acabado de receber o título de professor honorário lá de MIT, o melhor professor da universidade, ele colocava exatamente esse ponto, os desafios da inovação, que era exatamente a conexão com o mercado. Como é que você consegue produzir algo novo que tenha valor de mercado? Então, a inovação acontece a partir do momento que você está muito conectado com o seu mercado consumidor, com o que as pessoas demandam, né? Então, quando trazemos esse assunto para a área de sustentabilidade, a gente está falando o quê? De gerar valor de mercado para um ambiente que tenha como atributos questões ligadas à sustentabilidade. Isso acontece? Sim. Quando a gente observa, né, nos últimos anos, existe uma mudança no perfil dos nossos consumidores, na maturidade da sociedade, uma preocupação ambiental, uma preocupação com a sustentabilidade que não existia tempos atrás. Então, esses atributos eles começam a fazer parte do dia a dia dos nossos consumidores, do dia a dia da população. E aí começa a criar um grande espaço para investimentos em inovação nessa área. Então, a conexão tem que ser direta com a nossa população, com o nosso mercado consumidor, com as pessoas que, de fato, vão demandar esses produtos. E aí a conexão com o setor privado ela passa a ser perfeita. Então, não dá para falar em hipótese alguma sobre questões ligadas à sustentabilidade se excluir um ente fundamental, que é o ente privado, que é quem, de fato, vai fazer a inovação. Inovação, muitas vezes, as pessoas pensam que acontece na universidade. Não. Na universidade, você tem a ciência sendo catalogada, a geração da tecnologia. A inovação precisa de valor de mercado, então ela acontece na empresa. Então, desconectar esse ente, que durante um bom tempo foi desconectado da questão socioambiental, é algo perigoso, porque um dos grandes eixos colocados para a questão do meio ambiente é a necessidade de fazer inovações para que você consiga ter uma performance melhor na questão ambiental. Redução de custos, melhoria dos processos, produção de novos materiais, isso tudo são inovações, mas para as inovações acontecerem é preciso que tenha valor de mercado, é preciso que você consiga convencer os empresários a investir. E aí entramos com um outro componente que é absolutamente importante. As pessoas até falam dele, mas é difícil lidar com ele. Inovação é, por essência, uma ação que envolve risco. Risco. Nesse mesmo seminário do MIT, com esse mesmo professor, ele disse o seguinte, e ele é premiado, laureado, candidato já a prêmio Nobel e tudo. Ele falou assim, olha, em média de cada 100 experimentos que eu faço, 90 dão errado. 5 mais ou menos. Tem um ou dois que são extremamente importantes, mas existe uma tendência de dar errado muito grande. Então, esse componente, que é o componente risco, é algo que é absolutamente voltado para a área de inovação. Quem quer trabalhar com inovação tem que ter esse atributo embutido. E aí eu começo a perguntar como a sociedade brasileira e como as instituições brasileiras estão preparadas para lidar com o risco. Senão a coisa fica muito no discurso. E isso é algo que tem que ser muito colocado. Aí eu pergunto, ok, então nós vamos trabalhar para fazer inovações disruptivas, como foi colocado pelo professor Henrique. É extremamente importante quando dá certo, mas eu posso garantir que para chegar ao biocombustível, para chegar ao etanol, deve ter tido mais de 1.000 experimentos que deram errado. Como disse Thomas Jefferson, ele diz o seguinte: para conseguir colocar a lâmpada, ele teve que fazer 999 experimentos que deram errado para no milésimo dar certo. Aí ele diz outra coisa: inovação envolve 99% do tempo de transpiração e 1% só de inspiração. Então, o risco é muito grande. Aí, por que insisto na questão do risco? Porque inovações disruptivas, inovações de grande porte, é algo extremamente importante. Então, como o risco é muito grande, você não tem condições de atribuir exclusivamente ao setor privado a incumbência de fazer essas inovações, embora ele tenha interesse, obviamente, porque se está conectado com o mercado, se o mercado ele se desenvolve para áreas em que ele de sustentabilidade, que tem uma importância maior e a importância tende a crescer, e se ele está conectado com o mercado, isso é de interesse do setor privado. Mas como envolve muito risco, esse risco ele tende a ser mitigado em parcerias público-privadas. É assim que acontece no mundo todo. Quando pegamos exemplos americanos, é muito claro quando isso acontece. São setor público e setor privado trabalhando juntos, mitigando exatamente o efeito do risco. Aí eu pergunto, os nossos órgãos de controle no Brasil estão preparados para lidar com risco? Não. Muito pouco provável. E isso é algo que é complicado. Então, quando falamos de inovação para a sustentabilidade, quando você toma o termo inovação, você automaticamente tem que aprender a lidar com essa variável risco. Como é que vamos tratar dessa questão? E os experimentos que deram errado? E aqueles recursos que foram... foram bem utilizados na pesquisa, mas não geraram resultados. Como é que vai se lidar com isso dentro das instituições? Aí temos a diferença grande nos Estados Unidos para o Brasil. Nos Estados Unidos, alguém, um empresário que investe ou que arrisca, né? Se dá errado, ele é tido até como um cara de grande valor no mercado, porque é alguém que investiu, empreendeu e, pelo menos, sabe como não se deve fazer, o que evitar. No Brasil, existe uma cultura de quem deu errado, ele é automaticamente defenestrado, porque ele não conseguiu fazer a coisa certa. Então, essa agenda de inovação, então, quando eu estou citando isso, porque, às vezes, quando se fala em inovação para sustentabilidade, se colocam como se duas agendas que se casassem muito perfeitamente, que fosse um casamento muito estável e feliz. Eu estou dizendo que é um casamento que é absolutamente necessário, mas ele envolve riscos, e riscos que são relevantes e importantes de serem pensados. Aqui eu vou tocar um ponto específico, porque quando se fala da agenda de inovação, e isso eu já disse na Comissão de Ciência e Tecnologia, e é um dos pontos em que a CNI tem investido bastante energia, e aí é um tema que trabalha nas duas áreas, que é a questão seguinte: o Brasil é um dos países com o maior potencial, ele poderia ser líder na área de bioeconomia. Temos, né, seguramente, estudos internacionais mostrando que temos em torno de 15% da biodiversidade do planeta. Então, se quisermos, de fato, começarmos a dar exemplos de como trabalhar a questão de inovação, sustentabilidade juntos, a gente deveria pensar de que maneira estamos trabalhando naquela área que o Brasil, juntamente com a área de energia, tem as maiores possibilidades de evolução tecnológica e de inovação, né? Na área de energia, o Brasil já conseguiu se colocar como player mundial. Na bioeconomia ou na área de biotecnologia, não. E aí é bom perguntar, por que não? Porque o Brasil, embora tenha, né, 15% da biodiversidade do planeta, hoje não tem catalogado, por exemplo, nem 10% da sua biodiversidade existente. Então, isso é algo que tem que ser pensado. E isso é algo que precisa entrar na agenda, e eu ficaria muito feliz desse assunto começar a entrar na agenda da Rio+20, a agenda do país, uma agenda positiva. Porque o processo ele começa a ser complicado. Então, hoje, por exemplo, no Brasil não tem pesquisas na área de biotecnologia, de que se envolva, né, o acesso à biodiversidade. Por quê? Porque o processo ele é muito burocratizado. Então, hoje, o que acontece? Hoje, qualquer empresa, né, ou qualquer universidade, ou instituto de pesquisa, ou Embrapa, Fiocruz, quem quer que seja, que vá fazer uma pesquisa, que tenha que buscar acesso à nossa biodiversidade, ele tem que fazer uma solicitação ao Comitê do Patrimônio Genético, que demora um tempo enorme para ter alguma resposta. Em 10 anos, tivemos o quê? Menos de 300 aprovações. Aí eu pergunto, As pesquisas no Brasil, então, como é que acontecem? Pesquisas que estão ligadas a questões ligadas a patrimônio genético. Se acontecem, elas acontecem de forma pirata, que é uma coisa pavorosa para o país. E aí, a pior das coisas do mundo que pode acontecer é o seguinte: ok, se a partir dali você consegue encontrar nas pesquisas que envolvam questões de acesso à biodiversidade alguma coisa que tenha valor de mercado, que possa ser comercializado, automaticamente você empurra isso para o exterior. Por quê? Porque, na verdade, como não teve autorização do Conselho, não se pode gerar patente, não se pode cadastrar esses produtos. Então, muitas vezes, a pesquisa é feita aqui, patenteamento todo feito lá fora de maneira pirata. E isso não estou falando de empresa, não estou falando de universidade, estou falando de empresas públicas. Então, todos nesse processo que é complicado. Então, essa é uma área, por exemplo, em que destravar essa pauta de pesquisas para acesso à biodiversidade, você liberaria um eixo espetacular de pesquisas no Brasil, com impacto ambiental de processo, quer dizer, trabalhar de maneira sustentável um dos nossos maiores riquezas, que é a questão ambiental, com impactos econômicos extremamente relevantes, com a possibilidade de arrecadação de impostos do setor público imenso, porque isso vai virar produtos e processos que vai gerar impostos que vão aumentando a base de arrecadação do governo. Então, essa é uma agenda que seria prioritária e eu vejo muito parada ainda. Então, é um exemplo claro de que maneira a agenda de inovação e a agenda de sustentabilidade poderia avançar. Quer dizer, eu estou falando de um exemplo claro, simples, de como essa agenda ela pode avançar. E trabalhar de maneira absolutamente tranquila. Quer dizer, esse é um ponto, quer dizer, essa parte de bioeconomia me fez entrar muito andando pelos ministérios e conversando com o pessoal da área ambiental. E comecei a perceber claramente a importância de conversarmos, quer dizer, os ministérios mais da área econômica, as pessoas da área econômica, as pessoas da área ambiental, para que possamos alinhar as conversas, para que tenhamos um diálogo que seja absolutamente tranquilo nesse processo. Eu acho que o grande problema nesse momento é o problema de comunicação, quer dizer, a forma da conversa, a forma da fala acaba não deixando com que essa agenda era prospere. E é uma agenda que é absolutamente necessária para se prosperar. Finalizo dizendo, reforçando a importância da agenda de inovação para a sustentabilidade. Fico extremamente feliz que essa agenda ela comece a entrar de maneira mais intensa nessa comissão. Porque, para deixar muito claro o seguinte, a agenda de sustentabilidade ela não é uma agenda estritamente ambiental. Ela passa por questões jurídicas, questões econômicas, questões que são ligadas a outras áreas que precisam estar no debate. Porque restringir ou colocar essa área estritamente no campo ambiental pode ser um equívoco, como foi colocado nas edições passadas. Então, ampliar a área de escopo, trazer o universo econômico, empresarial, jurídico para o debate, eu acho que é extremamente importante. E parabéns aí por essa reunião, por essa condução desse processo.
Muito obrigado, Sr. Paulo Moll Júnior, diretor de inovação da CNI. Nós vamos ouvir agora o professor Carlos Nobre, que é secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação.
Senhor senador Rodrigo Lemberg, presidente desta comissão, senhores e senhoras senadores, meus colegas de mesa, bom dia a todos e a todas. Eu quero trazer um pouco uma perspectiva da ciência, o que os cientistas, em termos globais, o que eles gostariam de ouvir no fim da Rio Mais 20. Então, eu vou, inicialmente, ler um texto que um grupo de cientistas preparou, e parece uma coisa muito pretensiosa, qual seria o tipo de declaração final da Rio Mais 20 que nós gostaríamos de ouvir. Isso foi preparado por um grupo de cientistas durante uma reunião importante científica que ocorreu de 26 a 29 de março em Londres, Planet Under Pressure, Planeta Sob Pressão, o mais importante evento científico dos últimos anos, que foi realizado exatamente para trazer um pouco do que a ciência pode iluminar no debate do desenvolvimento sustentável e foi uma reunião também com fins muito objetivos e pragmáticos de não só trazer o estado da arte do conhecimento científico, mas também quais são as rotas e trajetórias de sustentabilidade. E aí um grupo de cientistas, eu inclusive, nós resolvemos fazer um pequeno exercício intelectual, que é o que nós gostaríamos de ouvir no final da declaração. Então, por favor, isso não tem nenhuma relação com nenhum documento que o Itamaraty ou mesmo o grupo executivo que prepara os documentos da Rio+20 está deliberando. Isso é um processo complexo, diplomático. Isso aqui é o que os cientistas gostariam de ouvir. Então, eu vou ler aqui as 11 recomendações que nós... Se no fim, algumas dessas coisas estivessem na declaração final do chefe de Estado, pelo menos os cientistas que tratam e que militam no campo do conhecimento voltado para o desenvolvimento sustentável ficariam certamente muito satisfeitos. É uma declaração final que fosse mais ou menos nesses termos. Nós, chefes de Estado e de governo, reconhecendo a visão da ciência sobre o estado do planeta, a nova responsabilidade que a nossa sociedade global interconectada tem com sistemas de suporte da vida na Terra e a urgente necessidade de reduzir significativamente os riscos para todas as sociedades, resolvemos agir agora para assegurar um futuro sustentável para nossos povos, para o nosso planeta, de acordo com o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e as capacidades de cada país. Nós decidimos inovar rapidamente para cuidarmos efetivamente do planeta. 2. Reafirmamos nossa determinação de erradicar a pobreza, reduzir desigualdades e lutar por sociedades que sejam justas, equânimes e inclusivas, notando a evidência científica que o atingimento desses ideais irá beneficiar todas as nações e os mais desprivilegiados da sociedade. 3. No mundo crescentemente interconectado e interdependente, nos comprometemos a desenvolver novos arranjos de governança internacional para proteger todas as pessoas e o sistema de proteção à vida, nosso planeta como um todo. 4. Reconhecendo o risco de depender exclusivamente de políticas internacionais singulares, por exemplo, as convenções internacionais de clima, biodiversidade, etc., nós iremos promover parcerias, novas abordagens e políticas diversificadas, políticas entre governos locais, subnacionais, nacionais e regionais, assim como a sociedade civil, com a sociedade civil e empresarial. 5. Nos comprometemos a estabelecer novas metas universais de desenvolvimento sustentável para todas as nações, e eu depois vou falar um pouquinho mais do que é a nossa visão sobre essas metas, para todas as nações, com o objetivo de fornecer um espaço seguro de operação para toda a humanidade no presente e para futuras gerações, ao assegurar que nós respeitamos os limites planetários. Nos comprometemos a colocar essas metas em funcionamento até 2015, em que cada meta deverá interconectar profundamente o tecido ambiental, social e econômico do desenvolvimento sustentável. Reconhecemos que o desenvolvimento sustentável deve ser introjetado dentro das instituições financeiras internacionais, especialmente o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, os bancos regionais de desenvolvimento, a Organização Mundial do Comércio, etc., na regulação do comércio global. Nesse contexto, solicitamos que as instituições financeiras internacionais se adaptem para assegurar apoio efetivo aos países em desenvolvimento para a implementação efetiva do desenvolvimento sustentável. 7. Reconhecendo que os recursos globais comuns, como os oceanos e a atmosfera, não podem mais ser tratados como externalidades ao mercado, nos comprometemos a buscar uma economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e erradicação da pobreza. Reconhecendo que o PIB é uma medida inadequada da atividade econômica sustentável e deve ser complementado com uma medida muito melhor de riqueza nacional, nos propomos que sejam reportados regularmente o capital natural e o capital humano em adição ao capital econômico, ou seja, a riqueza inclusiva de uma nação. 8. Afirmamos adicionalmente nossa determinação de fortalecer o quadro institucional para a sustentabilidade global, resultando em desenvolvimento sustentável ao nível global e apoiando o quadro institucional a nível nacional. Reafirmamos nosso compromisso com o Acordo de Copenhague de prevenir interferência antropogênica perigosa no sistema climático e requeremos rápida resposta de todas as nações, isto é, na tentativa de manter o planeta não aquecendo mais do que 2 graus.